Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 24, versículo 13 em diante. Diz: naquele dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e entrando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Queridos, é quando a vida realmente ganha um novo sentido. Todos nós estamos sujeitos às frustrações, aos sofrimentos, aos traumas durante a vida. Isto é natural. Eu vou fazer uma divisão didática entre estes três, apenas para esclarecer alguns pontos. As frustrações são bastante comuns no nosso dia a dia. Algumas se tornam mais pesadas e geram sofrimentos, alguns sofrimentos mais fortes, e transformam-se em traumas. Vamos lidar com os mais fortes. O trauma. O trauma é uma pancada, um impacto violento, algo extremamente doloroso que causa transtornos difíceis de serem tratados. Existem feridas bastante dolorosas na nossa alma E essas são os traumas na mente, traumas nos sentimentos. O trauma é forte e pode perdurar por anos ou por uma vida toda, interferindo desastrosamente até nos relacionamentos. Pode levar, não raro, à depressão, infelizmente, ao suicídio. A causa do trauma pode ser diversa: um luto, uma perda, uma humilhação, uma desilusão, entre tantos outros problemas. O passado traumático pode aprisionar uma alma no estado de completo sofrimento e angústia. Não há outra maneira de superar o sofrimento persistente da alma sem uma ressignificação, ou seja, é preciso dar um novo significado à dor e um novo significado que nós recebemos à luz das Escrituras. Ressignificar é dar um novo significado a um acontecimento. No caso do cristão, ele deve compreender que qualquer circunstância da vida tem um sentido, isto é, vem de Deus, e é nele que nós devemos buscar o significado. É um exercício delicado que traz inúmeros benefícios. Um exercício para fechar a ferida, sanar a ferida. Pedagogicamente, vamos dividir a ressignificação em 3 estágios. E a gente leu para você Lucas, o médico amado, no capítulo 24, de 13 a 27. Então, é preciso abrir-se à palavra de Deus para nós sermos confrontados e curados. É preciso reinterpretar os fatos dolorosos à luz do amor de Deus. Por isso, como é necessário. O texto que nós lemos de hoje de Lucas é um exemplo de ressignificação. Jesus foi o primeiro a usar a reinterpretação para resolver conflitos e sofrimentos da alma. Percebemos como o nosso mestre trata de um caso bem complicado. Inclui aqui o luto, o desespero e a desilusão. Expor a dor, a primeira coisa a fazer e não ocultar. Não podemos ocultar. Então lhes perguntou Jesus: o que é que vos preocupa? O que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar a maneira como o vemos, como o interpretamos. E isso nos faz perceber que nós precisamos encará-lo de frente. Jesus percebe que os discípulos estavam tristes, desiludidos. Então a sabedoria do tato faz com que eles falem sobre a situação que os aflige e segue-se o tratamento. Amanhã eu vou continuar essa mensagem. Nós não vamos concluir, vamos conseguir concluir hoje devido ao tempo que eu tenho aqui no rádio. Então amanhã a gente vai se reencontrar nesse horário para continuar essa palavra sobre o poder da ressignificação em Cristo Jesus. Pai, eu oro agora para que a vida dos meus amados irmãos venha ganhar um novo sentido a partir das lentes das Escrituras Sagradas. Há muita gente machucada e ferida, Senhor. Restaura os seus corações.
Me faz um carinho, me aqueça em seus braços, me empresta teu que eu possa chorar. Sem você não sou nada, meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, longe de você. Andei tão errante, é porque não sabia que você sofria por me ver assim. errei, mas jamais esqueci da cruz, pois foi nela.